Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho.
Olá para você que me ouve aqui no podcast Pausa para o Vinho. Eu sou Suyan Paduan e se você, assim como eu, também tem paixão pelo vinho, pela história e pela cultura que acompanham essa bebida tão milenar, então faça uma pausa para o vinho e venha me fazer companhia nessa jornada fascinante que é o mundo do vinho. E dando continuidade aos podcasts anteriores, onde no primeiro eu conto sobre toda a história da imigração italiana, que inclui o vinho como herança, e no segundo eu mostro a conversa que tive com Sandro Giordani, que nos contou mais sobre a história desses bravos imigrantes, no episódio de hoje eu trago a entrevista que fiz com Sandro Valduga, presidente da Aprovale, que é a Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos e proprietário da vinícola Terranholo. Sandro é mais um descendente de uma das famílias que migraram de Terranholo, na Itália, para o sul do Brasil, com o sonho de fazer a América, e que depois de enfrentar todos os desafios dessa aventura, tornaram-se um dos nomes mais relevantes na produção de vinhos brasileiros. E eu estou falando da família Valduga. Nesse bate-papo, você vai acompanhar Sandro falando sobre a qualidade dos vinhos brasileiros, do reconhecimento que vem conquistando cada vez mais no exterior, além dos atrativos que a região oferece com a cultura italiana ainda tão preservada por lá. Um convite imperdível para quem ainda não conhece o lindo Vale dos Vinhedos. Então, vamos ouvir a entrevista. Sandro, muito obrigada por me receber aqui na sua propriedade, a vinícola Terranholo. E eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre o seu sobrenome, que é Valduga, um dos sobrenomes mais famosos aqui no Vale dos Vinhedos, pelos vinhos que produzem. Então, conta para o nosso ouvinte um pouco da história da sua família, quando vieram da Itália para cá, há quantas gerações já fazem vinho e, principalmente, como foi o seu início como viticultor e produtor de vinhos?
Pois bem, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco com vocês e explicando um pouco mais aqui da nossa região, aqui dos descendentes italianos, né? Então, a nossa origem, o nome Terranholo já diz, tá? A origem da família Valduga, ela veio de Terranholo, lá do norte da Itália, que fica a divisa com a Áustria. Eles partiram em 1875, tá? Então, desembarcaram, no caso, em 1875 aqui no Rio Grande do Sul, né?
Foi aqui no Vale?
No aqui, Rio... não, eles desembarcaram no Porto, né?
Sim,
no Porto,
okay.
E depois foram subindo e desmembrando a Serra Gaúcha. Na época, eles vieram em quatro irmãos para cá. Então, um dos irmãos ficou aqui onde é a Terranholo, hoje. O outro irmão ficou onde é a vinícola Marco Luigi, que é a minha vizinha. O terceiro irmão ficou na vinícola Valontano, né? E o quarto irmão se perdeu pelo Brasil e não se teve mais notícias dele, né? Então, desses quatro irmãos, agora nós estamos numa família, digamos, bem grande aqui, Valduga, né? Que hoje são praticamente 12 vinícolas, todos primos de segundo e terceiro grau. E a nossa descendência aqui quer dizer, a nossa filosofia aqui é elaborar vinho. Então, os Valduga praticamente aqui na Serra Gaúcha, o que eles mais sabem fazer é lidar com a produção de uvas e elaboração de vinho, né? E no caso da vinícola Terranholo, nós iniciamos um projeto em 1999, aqui na propriedade com 12 hectares de terra, né? Esse projeto foi inicialmente desenvolvido para nós fazermos todas as mudanças necessárias ao cultivo da uva, que nós imaginamos que sem ter as uvas adequadas você não consegue atingir uma qualidade de excelência nos vinhos, né? E depois em 2005 nós começamos a vinificação. Então, a propriedade com 12 hectares, nós temos 10 hectares de vinhedos, que dá em torno de 50 toneladas, quer dizer, de 50 toneladas de uva, né? Isso ainda é em torno de umas 40 mil garrafas. Não, não é bastante. É uma produção média aqui, digamos, né?
Certo.
Então seria isso aí, o nosso passado aí, né?
Bom, Sandro, na minha opinião, você faz um dos melhores vinhos da uva Merlot do Brasil. Eu sou suspeita, porque eu sou fã do seu vinho, o Merlot Calhaus. E eu queria que você explicasse para nós por que, que a uva Merlot, por que motivo ela se adaptou tão bem aqui no Vale dos Vinhedos.
Perfeito. Olha o que acontece. A nossa região aqui, ela tem muitas características semelhantes à região da França, principalmente à região de Bordeaux. Nós somos descendentes de italianos, mas a região aqui ela é mais parecida com a região da França. Então, as castas que nós utilizamos na propriedade e no Vale dos Vinhedos, a maioria é casta francesa. E uma delas é a Merlot. E a Merlot é uma das castas que mais se adaptou aqui, tá? Pela questão climática, né? Então, por isso que nós investimos bastante na Merlot. Hoje, na propriedade, 80% das uvas plantadas é a uva Merlot. Então, a gente tem um aprecio muito grande por essa casta, por ela ter se adaptado muito bem aqui.
Eu também queria te pedir para você explicar para o nosso ouvinte, porque eu sei que você está à frente, envolvido com a DO aqui do Vale dos Vinhedos, denominação de origem. Então, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é uma denominação de origem e qual é a importância dela.
Sim, aí vem a questão de novo da casta Merlot, que ela foi escolhida como a uva da denominação de origem aqui no Vale dos Vinhedos, né? Então, na época, onde os produtores começaram a desenvolver um trabalho sobre as vinhas aqui, para produzir vinhedos, uvas de alta gama, né? Em 1995, foram 5 produtores que começaram o trabalho, tá? Então, esses 5 produtores se reuniram. Eles formaram uma associação, que hoje é a Provale, ela tem sede dentro do Vale dos Vinhedos, justamente para trocar experiências e troca de informações e que uva que se adaptaria melhor ao nosso terroir. Ao nosso terroir, que eu estou dizendo, é do Vale dos Vinhedos, né? E na época a Embrapa deu uma assistência muito boa aqui também para os produtores. Foram 12 anos de pesquisa, então a pesquisa começou em 1999 para ver quais as castas tinham mais adaptação aqui no Vale dos Vinhedos, né? Então, dentro dessa pesquisa, a Merlot ela foi escolhida como a número 1 para vinho tinto, tá? E para as uvas brancas foi a Chardonnay escolhida. Tá, e nós temos para espumante também, aí entra a Chardonnay, o Riesling e o Pinot Noir, tá, como base para espumante, né? Então, a Merlot, ela foi escolhida como a melhor casta que se adapta aqui pela durabilidade dela também, né? Porque quando que você forma uma região com uma DO dentro dela, né? Você tem que coincidir com o que os produtores plantavam antigamente também e o que dava certo. E ela tem que ser uma casta que tem durabilidade também, porque não adianta você plantar uma uva numa determinada região. Ela pode dar um vinho bom, mas ela não tem durabilidade. Isso aí não vai dar sustentabilidade para o pessoal, para os produtores. Então, a casta que é escolhida é justamente porque ela dá um vinho bom e ela tem muita durabilidade. Então, você plantando um vinhedo de acordo dessas uvas aí, ele pode durar 50 anos, 70, 80, 100 anos.
Entendi.
Tá? Ele tem muita durabilidade e isso faz com que dê sustentabilidade para a região.
Claro. E eu queria até, você citou sobre a Provale, você hoje é o atual presidente da Provale, né? A Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos. E eu queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte qual o principal objetivo desse projeto tão bacana que é a Provale.
Uhum. Então, como eu disse anteriormente, a Provale ela foi fundada em 1995 por 5 produtores, justamente com o intuito de constituir uma denominação de origem dentro do Vale dos Vinhedos e começar a ter alguma coisa em conjunto com o enoturismo, né? Então, porque assim, um lugar que você prospera o enoturismo, você não consegue fazer sozinho, tá? É fundamental ter associações, né? E a associação hoje, ela não é só dos produtores de vinhos, tá? A associação, ela tem como sócios os hotéis, as pousadas, os restaurantes. Hoje nós estamos com projetos de incluir os produtores de uva também dentro da associação, né? Para eles começarem a cultivar as uvas cada vez com mais qualidade, e nós estamos dando todo o apoio para que isso aconteça. Então a associação ela é bem complexa. Hoje nós temos em média 100 sócios. Então, se você perceber, em 1995 nós tínhamos 5 sócios. Hoje, em 2022, nós já temos 100 sócios. Então,
está crescendo bastante.
Está crescendo bastante e nós conseguimos com que as pessoas procurem a associação para ficarem sócios. Não é a associação que vai atrás, é sinal que o pessoal vê um crescimento, digamos assim, muito amplo dentro do Vale dos Vinhedos, né? Então, hoje nós estamos bem constituídos nesse ponto, né? Mas tudo é fruto de um trabalho. Nós estamos falando que hoje a nossa região aqui, se você for ver as datas, né, de 1995 até 2022, são 28 anos, né?
Sim, 28
anos. Em 28 anos, hoje o Vale dos Vinhedos consegue atrair 1 milhão de turistas por ano aqui na nossa região, com 42 vinícolas, né? Então, acho que isso é um marco histórico, né? É só o Brasil consegue atingir uma marca dessas, com 42 vinícolas, quase 1 milhão de habitantes. Acho que a gente está num caminho, assim, muito bom, sabe?
Sim, até aproveitando, né, o gancho dessas informações que você está nos fornecendo. Bom, o Vale dos Vinhedos está ficando cada vez mais conhecido, né? Não só pela qualidade dos seus vinhos, mas também pela sua beleza natural e principalmente pelo legado histórico cultural trazido pelos primeiros imigrantes italianos que aqui chegaram. Como é que você vê esse crescimento do enoturismo aqui na região?
Olha, o crescimento do enoturismo aqui, ele se dá muito pelos moradores dessa região aqui, né? Como que nós temos a descendência italiana, e o italiano aqui é muito acolhedor. Então, o que nós buscamos mostrar para os turistas que visitam a nossa região é a simplicidade das pessoas que vivem aqui. Então, eles podem, junto com os produtores, ver como é que se faz uma poda seca, uma poda de inverno, ver como é que se faz uma poda verde, ver como é que se produz uma boa uva, o pessoal pode acompanhar a colheita, né? Então eles podem degustar os vinhos dos produtores. Além do mais, aqui a beleza natural que nós temos aqui é muito boa, né? Mas eu imagino que o principal objetivo aqui da região é mostrar como é que se cultiva as uvas e que se elabora uns bons vinhos brasileiros, principalmente que nós estamos falando no vinho brasileiro. Porque hoje o Brasil ele está mudando o conceito de vinho. Tá? Ele está abrindo os olhos e, graças a Deus, né, algum dia ia acontecer, e acho que está acontecendo, o consumidor em si está se despertando para o vinho brasileiro e está dando valor para o que é da gente. Né?
Claro,
porque nós
sim.
Produzimos aqui na nossa terra, isso eu acho que é muito importante. Né? Então, eu tenho uma experiência de varejo de 17 anos, os primeiros 10 anos eram muito difíceis, porque as pessoas que chegavam aqui, eles tinham, não digo preconceito, mas tinham dúvidas da qualidade do vinho brasileiro. E hoje, nós temos vários meios de comunicação ajudando no crescimento do vinho brasileiro. Tá? Então, não é mais uma aposta. O vinho hoje brasileiro é uma realidade, onde o pessoal está buscando cada vez mais informação e os produtores eles estão passando a característica do vinho brasileiro. Nós não copiamos regiões vitivinícolas no mundo. A gente pode se espelhar em alguma região, mas nós temos as nossas características particulares dos nossos vinhos. Tá? Eu acho que é uma coisa sem volta. Então, acho que nós estamos num caminho ali de prosperidade, não só aqui no Vale dos Vinhedos. Nós temos várias regiões hoje que estão produzindo, sabe, um vinho de qualidade. Isso é muito bom para todo brasileiro.
Eu concordo plenamente com você. As pessoas não sabem, né, o que vão encontrar aqui de vinhos fantásticos no Vale dos Vinhedos, né? Eu acho que e o Vale está ficando conhecido, né? Os nossos vinhos brasileiros também estão ficando conhecidos pela excelência de qualidade.
Sim, quando se fala em vinhos brasileiros, o Vale dos Vinhedos ele foi o pioneiro, digamos, né? Nos vinhos finos do Brasil. Mas o que fez com que os produtores crescessem num nível assim global, digamos, no mundo do vinho, foram as experiências que a gente trocou, principalmente nas viagens, né? Então, a gente, hoje, os produtores, eles levam toda a tecnologia possível do mundo. tá? E implantam dentro das suas propriedades. Então, por isso que nós temos convicção de que vocês podem ficar tranquilos que estão tomando um vinho de boa qualidade aqui no Brasil, produzido pelos brasileiros, tá? E como que a informação hoje é global, pessoal, né? Então, o que nós fizemos aqui hoje é o que a Europa faz lá, o que a América do Sul faz também, é globalizado. Tá? Então, o que vai mudar é a característica do vinho por causa do terroir. Então, o pessoal tem que investir no conhecimento de terroir. Tá? Então, cada região vai ter uma característica diferente que vai dar um sabor diferente ao vinho. Isso aí que muda. Mas a qualidade, que é o mais importante, já está muito avançada. Então, os vinhos podem mudar o sabor e devem mudar o sabor, porque se você não ficar... Uma coisa chata, né? Se o vinho não fosse safrado e não mudasse safra por safra, não teria graça o mundo do vinho, né? Então acho que era isso aí. Eu vejo com bons olhos, né? E nós temos muito ainda para crescer juntos, né? Principalmente com o pessoal que está expandindo, né? A visão do vinho nacional.
Sim, um produto nosso com muito orgulho, eu diria.
Sim, sim, é isso aí.
Sandro, muito obrigada pela sua participação no podcast do Pausa para o Vinho. É sempre um prazer estar aqui no Vale dos Vinhedos e principalmente degustar os vinhos da Terranholo. Parabéns pelo seu trabalho, Sandro.
Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho aqui no Sul. E quem puder nos conhecer aqui, conhecer o Vale dos Vinhedos, a Serra Gaúcha em si, estamos de portas abertas.
E aí, querido ouvinte, gostou de ouvir a entrevista com o Sandro e conhecer mais sobre a história da família Valduga, além de se encantar com os nossos vinhos brasileiros? Deixe o seu comentário porque eu vou adorar saber. E continue me acompanhando por aqui, porque no próximo episódio eu trago mais histórias e a entrevista que fiz com o Edgar Scorteganha, enólogo da vinícola Luiz Argenta em Flores da Cunha. E como eu não posso deixar de dizer, vinho também é história e também é cultura. Eu espero você. Até lá.
Rádio Paulistano apresentou Pausa.